Ouvintes, no ar então mais um programa Política e Cidadania, um programa da Cultura Online Brasil que aborda e analisa os assuntos mais discutidos na semana, seja nas mídias convencionais como nas sociais da internet, todas as quartas-feiras neste mesmo horário. E o tema de hoje é a desinformação ou a comunicação que eles querem. Realmente, amigos ouvintes, a luta da grande mídia é contra os interesses nacionais. Ao contrário do que muitos sustentam, a mídia não se tornou um partido. Ela virou uma instituição com fins lucrativos. Reparem nas manchetes desta semana. Haddad, prefeito de São Paulo, a grande metrópole brasileira, cai nas pesquisas do Ibope. E o Brasil, segundo o FMI, é o responsável pela queda da economia global. E a culpa é da Dilma. Mas ocultaram que a China passou os Estados Unidos em PIB. Hoje os colocaram em segundo lugar. Então, como sempre falo, eu aprendi a ler nas entrelinhas, e tanto as mídias, e aqui não só a Globo, mas também as agências de pesquisas compradas, que trabalham para quem as mantém, e elas não são mantidas, segundo muitos pensam, pela CIA, não. Elas são mantidas pelas multinacionais apátridas, mas a serviço dos interesses dos Estados Unidos. E o tema hoje vai andar mais ou menos por aí. Obrigado a todos pela vossa atenção. Continuem connosco, nós voltamos já já.
É preciso sonhar.
Verdade, gente. E a gente não pode deixar de sonhar. Pois é, ouvintes, boa noite a todos. E mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência. Amigo ouvinte, em 1957, uma CPI da Câmara dos Deputados, ela comprovou que o Estado de São Paulo, o jornal O Globo e também o Correio da Manhã eles foram remunerados pela publicidade estrangeira para moverem campanhas contra a nacionalização do petróleo. Então, em momentos cruciais para o país, se inclinaram para o golpismo e a traição aos interesses nacionais, seja contra Getúlio, seja contra a Petrobras, contra a JK, seja contra Jango, apoiando a ditadura, o Collor, o FHC e as suas privatizações e, lógico, atacando Lula e Dilma. Em 1941, enquanto milhões de homens e mulheres derramavam seu sangue pela liberdade nos campos da Europa e da União Soviética, a elite dos círculos financeiros dos Estados Unidos já traçava seus planos para o pós-guerra. Como afirmou muito bem Nelson Rockefeller, filho do magnata do petróleo John Rockefeller, em memorando que apresentava a sua visão ao presidente Rockefeller, abro aspas: independente do resultado da guerra, com uma vitória alemã ou aliada, os Estados Unidos devem proteger sua posição internacional através do uso dos meios económicos que sejam competitivamente eficazes. E o objetivo era o domínio do comércio mundial. Eu fecho aspas em eficazes. Era realmente o objetivo, então, do domínio do comércio mundial, e o domínio através da ocupação dos mercados e da posse dos principais fontes de matéria-prima. Anos mais tarde, também o ex-secretário de imprensa do Congresso americano, o Gerald Colby, sentenciava sobre Rockefeller, abro aspas: no esforço para extrair os recursos mais estratégicos da América Latina, com menores custos, eu não poupava meios, fecho aspas. E nesse mesmo ano, amigo ouvinte, o Henry Luce, editor e proprietário de um complexo de comunicação, que tinha entre outros títulos as revistas Time, a Life, a Fortune, ali eu convocou os americanos a, abro aspas, aceitar de todo o coração nosso dever de oportunidade como a nação mais poderosa do mundo, o pleno impacto de nossa influência para objetivos que consideramos convenientes e por meios que julguemos apropriados, fecho aspas. Então ele percebeu com clareza que a união do poder económico com o controle da informação seria a questão central, né, para a formação da opinião pública, a nova essência do poder nacional e internacional. Evidentemente, amigos, que para que os planos de ocupação económica pelas corporações americanas fossem alcançados, havia uma batalha a ser vencida, né? Como usurpar a independência de nações que lutaram por seus direitos? Como justificar uma postura imperialista do país que realizou a primeira insurreição anticolonial? E a resposta a esta pergunta foi dada com rigor pelo historiador Herbert Singer. Abro aspas: existe um poderoso sistema de comunicação para assegurar nas áreas penetradas não uma submissão rancorosa, mas sim uma lealdade de braços abertos, identificando a presença americana com a liberdade, liberdade de comércio, liberdade de palavra e liberdade de empresa. Em suma, a florescente cadeia dominante da economia e das finanças americanas utiliza os meios de comunicação para a sua defesa e entrincheiramento, onde quer que esteja instalada, e para a sua expansão até lugares onde esperava tornar-se ativa. Fecho aspas. Pois então, foi assim exatamente ao que seu setor de comunicações acabou se dedicando. Estava com as costas quentes, já que as agências de publicidade americanas, elas cuidavam das marcas destinadas a substituir as correntes europeias arrasadas pela guerra. Também o setor industrial dos Estados Unidos havia alcançado um vertiginoso aumento de 450% em seu lucro líquido, isso no período entre 1940 e 1945. Lucro esse turbinado pelos contratos de guerra e também pelos subsídios governamentais, além que com essa plataforma invadiram a América Latina e o mundo. Então, com o suporte do coordenador de assuntos internacionais da CIA, o Nelson Rockefeller, mais de 1.200 donos de jornais latinos recebiam de forma subsidiada toneladas de papel de imprensa transportada por navios americanos. Além disso, milhões de dólares em anúncios publicitários das maiores corporações eram seletivamente e democraticamente distribuídos. É claro que o papel e a publicidade não vinham sozinhos, e hoje vinham acompanhados de uma verdadeira enxurrada de matérias, de reportagens, de entrevistas, de releases, de preparados para a divisão da imprensa do Departamento do Estado dos Estados Unidos da América. Então, a vontade de conquistar as novas colônias e ocupar novos territórios, como haviam feito no século anterior no Velho Oeste, realmente não tinha limites. E no Brasil, circulava desde 1942, então, não sei se vocês se lembram, a revista Seleções de Reader Digest, trazida então de Robert Lund, de Nova York. E a revista, bem como outras publicações estrangeiras, ela pagava os devidos direitos aduaneiros por se tratar de produtos importados, mas realmente solicitou e até foi atendida pelo Procurador da República, o Temístocles Cavalcante, né, o direito de ser editada e até distribuída no Brasil. E isso com o argumento de ser uma revista sem implicações políticas e limitada a publicar conteúdos culturais e científicos. E foi assim então, amigos, que começou a tragédia. Porque logo em seguida chegou o grupo Vision Inc., também de Nova York, com as revistas Visão, Dirigente Industrial, Dirigente Rural, Dirigente Construtor e muitos outros títulos, títulos que vinham repletos de anúncios das corporações industriais americanas. E um facto bem ilustrativo foi a revista brasileira Cruzeiro Internacional, uma revista que era concorrente da Life Internacional, que, apesar de possuir grande circulação, nunca foi blindada, quer dizer, com anúncios, enquanto a concorrente americana anunciava produtos que muitas vezes nem sequer estavam à venda por aqui. Então ficava claro que os critérios até então estabelecidos para um mercado publicitário, como tempo de circulação efetiva, como a eficiência de mensagem e comprovação de tiragem, absolutamente de nada adiantavam. Porque o que estava em jogo era muito maior que isso. O que estava em jogo era um papel importantíssimo na ocupação dos novos mercados, um papel que foi desempenhado pelas agências de publicidade americanas. As agências, a Mack Erickson, a J. Walter Thompson, eram as principais e tinham até seu trabalho coordenado diretamente pelo Departamento de Estado norte-americano. Para se ter uma ideia, a Mack Erickson, nos anos 60, ela possuía 70 escritórios e empregava 4.619 pessoas em 37 países. Já a J. Walter Thompson tinha 1.100 funcionários somente na sede de Londres. E os Estados Unidos tinham 46 agências atuando no exterior, com 382 filiais. E destas, 21 agências em sociedade com britânicos, 20 com alemães ocidentais e 12 com os franceses. Já no Brasil atuavam 15 agências, todas elas com instruções absolutamente claras de quem patrocinar. Nos anos 50, também o Henry Luce, do grupo Time Life, ele já estava luxuosamente instalado na sua nova sede de 70 andares, na área mais nobre de Manhattan, um negócio imobiliário que ele fechou com Nelson Rockefeller e também com seu amigo Adolf Berle, embaixador americano no Brasil, nessa época, na época inclusive do primeiro golpe contra o presidente Getúlio Vargas. E ele realmente mantinha fortes relações com os irmãos César e Vitor Civita, dois ítalo-americanos, né, nascidos em Nova York. E o César acabou indo para a Argentina em 1941, onde montou a editora Abril como representante da companhia Walt Disney, né. Já Vitor, em 1950, ele chega ao Brasil e organiza então a editora Abril. Nesse mesmo período, o seu filho Roberto Civita, ele faz um estágio de um ano e meio na revista Time, sob a tutela de Luce, né, e logo acaba retornando para o Brasil para ajudar o pai. E poucos anos depois, o mercado editorial brasileiro está plenamente ocupado por centenas de publicações que contavam em prosa e verso a American Way of Life. Somente a Abril, financiada amplamente pelas grandes empresas americanas, ela edita diversas revistas, como a Veja, a Cláudia, Quatro Rodas, Capricho, Interval, Manequim, Transporte Moderno, Máquinas e Metais, Química e Derivados, Contigo, Noiva, Mickey, Pat Donald, Zé Carioca, Almanac Tio Patinhas, a Bíblia mais bela do mundo, além de mais de diversos livros escolares. Também em 1957, aí uma comissão parlamentar de inquérito da Câmara dos Deputados, ela acaba então por comprovar que o Estado de São Paulo, o Globo e o Correio da Manhã, eles foram remunerados então pela publicidade estrangeira para moverem campanhas contra a nacionalização do petróleo, como eu lhes falei. E em 1962, o grupo Time Life encontra seu parceiro ideal para entrar de vez no principal ramo das comunicações, a televisão. E a recém fundada TV Globo, de Roberto Marinho. Realmente era uma estranha sociedade, porque o capital da Globo era de 600 milhões de cruzeiros, pouco mais de 200 mil dólares, né, no câmbio da época. E o aporte dado por empréstimo pela Time Life era de 6 milhões de dólares, né? E a empresa tinha um capital 10 mil vezes maior. Então, como denunciou até o deputado João Calmon, presidente da Aberto nessa ocasião, a Aberto, que para quem não sabe é a Associação Brasileira de Empresas de Rádio e Televisão, ele falou o seguinte, abro aspas, trata-se de uma competição irresistível, porque além de receber 8 bilhões de cruzeiros em 12 meses, uma média de 700 milhões por mês, a TV Globo recebe do grupo Time Life 3 filmes de longa-metragem por dia. Eu, por dia, repito. Só um package, um pacote de 3 filmes diários, durante o ano todo, custa, na melhor das hipóteses, 2 milhões de dólares. E o Brasil e o mundo estão em efervescência, então. Estão em efervescência e a tensão é crescente, com revoluções vitoriosas na China e em Cuba. Também a luta pela independência e soberania das nações cresce em todos os continentes e os Estados Unidos colocam em marcha golpes militares por todo o planeta. Então a Guerra Fria está em um ponto agudo. Então é nesse quadro também que a Comissão de Assuntos Estrangeiros do Congresso dos Estados Unidos em abril de 1964, no relatório Warning the Cold War, de OS Ideological Offensive, define, abro aspas, por muitos anos, os poderes militar e econômico, utilizados separadamente ou em conjunto, serviram de pilares da democracia. Atualmente ainda desempenham esta função, mas o recente aumento da influência das massas populares sobre os governos, associado também a uma maior consciência por parte dos líderes no que se refere às aspirações do povo, devido às revoluções concomitantes do século XX, criou uma nova dimensão para as operações de política externa. Certos objetivos desta política podem ser colimados tratando-se diretamente com o povo dos países estrangeiros, em vez de tratar com os seus governos, porque através do uso de modernos instrumentos e técnicas de comunicação pode-se hoje em dia atingir grupos numerosos ou até influentes nas populações nacionais para informá-los, influenciá-los as atitudes e às vezes talvez até mesmo motivá-los para uma determinada linha de ação. Estes grupos, por sua vez, são capazes de exercer pressões notáveis e até mesmo decisivas sobre seus governos. Fecho aspas. Então, a minha ouvinte, a ordem estava dada. Informar, influenciar e motivar. E a rede está montada. O financiamento também já está definido. Nessa altura, o jornalista e grande nacionalista Genival Rabelo, exatamente nesta hora, denuncia no tribunal, no jornal Tribuna da Imprensa do Rio de Janeiro, abro aspas, há por trás do grupo Abril recursos económicos de que não dispõem as editoras nacionais. Porém, muito mais importante do que isso, está o apoio maciço que a indústria e as agências de publicidade americanas dão ao próximo lançamento do Sr. Vítor Civita, a exemplo do que já fizeram com as suas 18 publicações em circulação, bem como as revistas do grupo norte-americano Vision Inc. Fecho aspas. Mas é preciso mais. É preciso enfraquecer, calar e quebrar tudo que seja contrário aos interesses dos monopólios, tudo que possa prejudicar os interesses das corporações. E assim, a General Electric, a General Motors, a Ford, a Standard Oil, a DuPont, a IBM, a Dow Chemical, a Monsanto, a Motorola, a Xerox, a Johnson & Johnson e seus bancos JP Morgan, Citibank e Chase, os seus Manhattan, precisam estar seguros para praticar a sua concorrência desleal, para remeter lucros sem controle para desnacionalizar as riquezas do país, se apossando das reservas minerais. Então, várias são as declarações nesta época que deixam bem claro qual o caminho traçado pelos Estados Unidos da América. Nas palavras de Robert Snarf, presidente da RCA, Radio Corporation of America, abro aspas, a informação se tornará um artigo de primeira necessidade, equivalente à energia no mundo econômico, e haverá de funcionar como uma forma de moeda no comércio mundial, uma moeda convertível em bens e serviços em toda a parte. Mas já a Comissão Federal de Comunicações, em informe conjunto do Ministério do Exterior, Justiça e Defesa, afirmava, abro aspas, as telecomunicações evoluíram de suporte essencial de nossas atividades internacionais para serem também um instrumento de política externa. Então, amigos, é absolutamente esclarecedor o pensamento do delegado dos Estados Unidos nas Nações Unidas, o vice-ministro das Relações Exteriores, George Ball. E em pronunciamento na Associação Comercial de Nova Iorque, ele disse, abro aspas, somente nos últimos 20 anos é que a empresa multinacional conseguiu plenamente os seus direitos. Atualmente, os limites entre comércio e indústria nacionais e estrangeiros já não são muito claros em muitas empresas. Poucas coisas de maior esperança para o futuro do que a crescente determinação do empresariado americano de não mais considerar fronteiras nacionais como sendo demarcação do horizonte de sua atividade empresarial. Fecho aspas. Então, amigos ouvintes, a ação desencadeada pelos interesses externos já havia produzido a falência de muitos órgãos da imprensa nacional e, por outro lado, despertado a consciência de muitos brasileiros de como os monopólios utilizam o seu poder de pressão e de chantagem. Poder eles não têm nenhum. Então, em 1963, também o publicitário e jornalista, o Marcos Pereira, grande Marcos Pereira, ele afirmava em debate na TV Tupi, em São Paulo, abro aspas, em última análise, a questão envolve a velha e romântica tese da liberdade de imprensa, tão velha como a própria imprensa. Mas acontece que a imprensa precisa sobreviver, e para isso depende do anunciante. Quando esse anunciante ele é anônimo, pequeno e disperso, não pode exercer pressão por razões óbvias. Então, é o caso das secções de classificados de jornais, mas poucos jornais têm classificados em quantidade expressiva. A maioria dos jornais e a totalidade das revistas vivem da publicidade comercial e industrial dos chamados grandes anunciantes. Então eu acho que posso parar por aqui, porque até para os menos apoiados já adivinharam uma conclusão. Fecho aspas. Então aqui, amigo ouvinte, não é difícil perceber o quanto a submissão aos interesses económicos estrangeiros levou a dita grande mídia brasileira a se afastar da nação, a se tornar ao longo dos anos em uma peça-chave da política do imperialismo. Em praticamente todos os principais momentos da vida nacional, se inclinaram para o golpismo e para a traição. Já no primeiro golpe contra Getúlio, depois contra a sua eleição, contra a sua posse, contra a criação da Petrobras, contra a eleição de Juscelino, contra João Goulart, contra as reformas de base, apoiando a ditadura, apoiando a política econômica de Collor, apoiando Fernando Henrique Cardoso e suas privatizações e atacando Lula. Então hoje ela novamente tem um lado, o das concessões de estradas, de portos e aeroportos, o dos leilões de privatização do petróleo e da necessidade da elevação da taxa de juros, do controle do déficit público com evidentes restrições aos investimentos governamentais, ou seja, da aceitação de um novo neoliberalismo tardio. E, inclusive, esta semana podem esperar aumento da Selic pelo Banco Central. Então, por que é que essas empresas, essa gente, essas, atuam dessa forma? E já, o genial Genival Rabelo, ele deu a resposta. Abro aspas. O industrial inteligente desta cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro me fez outro dia esta observação em forma de desafio. Dê-lhe um doce se nos últimos 5 anos você pegar uma edição de O Globo que não estante na primeira página uma notícia qualquer da vida americana, dos feitos americanos, da indústria americana, do desenvolvimento científico americano, das vitórias e bombardeiros americanos. A coisa é tão ostensiva que muitas vezes, sem ter o que publicar sobre os Estados Unidos na primeira página, estando o espaço reservado para esse fim, o secretário do jornal abre manchete para a volta às aulas na cidade de Tampa, Miami, Los Angeles, Chicago ou Nova York. Você não encontra a volta às aulas em Paris, em Nice, em Marselha ou outra cidade qualquer da França na primeira página do Globo, porque, de facto, isso não interessa a ninguém. Logo então, não pode deixar de haver dólar por trás de tudo isso. Outro amigo presente no momento e sendo homem de publicidade acabou concluindo e deslumbrado com o seu próprio achado. Abro aspas. É por isso então que o Globo não aceita anúncio para a primeira página. Ela já está vendida. É isso, é isso. E muito bem vendida, meu caro, arrematou o industrial. Vendida a peso de ouro. Pois é, meus amigos. Também a recente aprovação da PLS 141-2011 relativo ao direito de resposta nos veículos de comunicação é um assunto que eu quero trazer para vocês porque despertou uma reação enfurecida das empresas da mídia, seja por meio das suas associações, a NJBR, seja por meio dos editoriais e também dos artigos e entrevistas dos seus porta-vozes formais e informais. E como sempre, no discurso deles, qualquer tentativa de regulação pública da atividade jornalista e empresarial aparece como uma ameaça à liberdade de expressão. É sobre isso que eu quero falar com vocês, mas eu vou tomar uma aguinha e eu volto já já, tá ok? Fiquem por aí. volta então com o nosso programa Política e Cidadania. Obrigado a todos pela audiência. Continuando a falar então das nossas mídias. Amigos ouvintes, a aprovação da PLS 141-2011 relativa ao direito à resposta nos veículos de comunicação, como eu vos falei, despertou uma reação enfurecida das empresas de mídia, seja por meio das suas associações, a ANJ ou a ABERT, seja por meio de editoriais e também de artigos e entrevistas de seus porta-vozes formais e informais. E como sempre, no discurso deles, qualquer tentativa de regulação pública da atividade jornalística empresarial sempre aparece como uma ameaça à liberdade de expressão. O projeto do senador Roberto Requião, agora sancionado também pela presidente Dilma Rousseff, é bem modesto em seus objetivos. Ele somente visa reprimir a divulgação de informações francamente caluniosas e minimizar os seus efeitos. E por isso, o curto prazo para o deferimento do pedido do atingido e também para a publicação da réplica é tão criticado pelas empresas. Porque, caso o tempo entre a notícia inicial e a contestação seja grande demais, a resposta ela pode se tornar inócua, porque os danos causados seriam irreversíveis com isso. Então, um veto presidencial retirou do texto o dispositivo que garantia a possibilidade de que a resposta fosse apresentada pessoalmente ou por quem o prejudicado achasse conveniente. E com isso, permanecemos com as próprias emissoras definindo a forma da apresentação. Realmente um retrocesso diante do texto original. Ainda assim, trata-se de uma medida importante para que possa coibir abusos que se têm tornado cada vez mais frequentes no Brasil, como o recente cerco ao ex-presidente Lula e aos seus familiares têm vindo a demonstrar. Mas está longe de atacar os problemas centrais, problemas que o controle privado dos meios de comunicação coloca para a democracia no Brasil. Problemas que, por causa do próprio poder da mídia, eles estão longe de ocupar a posição que deveriam na agência pública. Porque a trajetória da mídia no Brasil, a partir da redemocratização de 1982 a 2002. Então, voltando ao assunto e agora nos fixando na Rede Globo Televisão. Durante algum tempo foi possível descrever a influência dos meios de comunicação de massa no Brasil como uma evolução lenta, mas constante, na direção de formas mais civilizadas de intervenção nas disputas políticas. Não é que eles deixassem de intervir, mas adotavam padrões um pouco mais sutis, mais parecidos com aqueles presentes nos regimes liberais consolidados. E a Rede Globo, que durante a maior parte do tempo ocupou a posição central do nosso sistema de mídia, serve aqui como exemplo. Nas primeiras eleições parcialmente competitivas, desde 1964, as disputas pelos governos estaduais em 1982, a Globo participou do chamado esquema Proconsult, a tentativa de fraudar o resultado no Rio de Janeiro, retirando a vitória de Leonel Brizola. Já em 1989, na primeira eleição presidencial, após o retorno dos civis ao poder, ela entrou na campanha quase aberta por Fernando Collor, participando ativamente da ofensiva de marketing que o tornou um candidato viável. Então, a campanha da Globo culminou na edição do último debate entre Collor e Lula no Jornal Nacional. Hoje, até o discurso oficial da emissora reconhece a intenção manipulativa da edição, ainda que jogue a responsabilidade sobre alguns funcionários, não sobre a direção da empresa. Então, da fraude na apuração dos votos em 1982 à mera manipulação do eleitorado em 1989, há sem dúvida algum progresso. E a reação à manipulação de 1989, também o fracasso do governo Collor, levaram a uma postura mais cautelosa por parte da Globo em 1994. Então não houve a promoção aberta do candidato Fernando Henrique Cardoso. Ela foi substituída pela defesa do Plano Real. Então a manobra, já de partida pouco sutil, se tornou indisfarçada no momento em que o então ministro, o Rubens Recupero, a explicou em rede nacional sem saber que estava sendo captado pelas antenas parabólicas. De qualquer maneira, é uma demonstração de que 5 anos após a campanha de Collor, a Globo já entendia que precisava, no mínimo, fingir que não estava envolvida com um dos candidatos. E assim, quando Fernando Henrique buscou um novo mandato em 1998, a manobra ela foi outra. A emissora ela eliminou a campanha presidencial do noticiário, fazendo da eleição um simples ritual de recondução do presidente ao cargo. Era essa, aliás, a estratégia do PSDB, impedir a discussão de alternativas. Também no período de 12 semanas que antecedeu a votação, isso lá em 1998, os candidatos presidenciais reunidos receberam menos tempo do Jornal Nacional do que a cobertura dada ao nascimento de Sasha, a filha da apresentadora Xuxa. Então, tal silenciamento é realmente o descumprimento do compromisso público do jornalismo, mas foi explicitamente apresentado na época como prova de neutralidade no pleito, mas que de neutralidade não tinha nada. E em 2002 houve então o passo mais significativo de aproximação ao padrão de intervenção da mídia nos países de democracia capitalista consolidada. Todos sabemos que havia simpatia da Globo, como da grande imprensa em geral, ao candidato José Serra. Mas que essa simpatia ela foi controlada e o empenho maior foi garantir que todos os candidatos competitivos se comprometessem com a defesa de determinados interesses básicos. Então, ao contrário do pleito anterior, o Jornal Nacional deu amplo espaço à campanha, cronometrou o tempo destinado aos quatro principais candidatos, dando-lhes uma visibilidade similar. E o esforço era para quê? Era para extrair de todos eles a garantia expressa de que a política económica fernandista não seria alterada e os contratos seriam respeitados. E aí a grande imprensa, a Globo incluída, enfatiza o perigo de uma vitória da oposição, que só seria evitada assegurando a permanência do modelo vigente. E assim então era apresentada uma aparente neutralidade diante da disputa eleitoral, ao mesmo tempo em que o espectro das propostas que os candidatos podiam legitimamente defender ficava severamente restrito. É evidente, amigo ouvinte, que o jornalismo ele deu uma sociedade democrática, né? Ele deu um ar democrático a uma sociedade que precisa de muito mais pluralismo. Ainda assim, em 2002, os conglomerados de mídia eles tiveram que demonstrar disposição para aceitar a alternância do poder, que já se tornara cada vez mais evitável. Então, com isso, avançaram rumo aqui, rumo ao padrão de cobertura, padrão esse preferido por seus congêneres nos países do Norte. Congêneres que também defendem interesses, né? Mas que evitam a manipulação eleitoral indisfarçada. Portanto, de 1982 a 2002, nós temos então aí um padrão evolutivo, em que formas mais abertas de intervenção política são substituídas por formas mais veladas. Mas, a partir da crise do Mensalão, no primeiro mandato de Lula, o quadro mudou. São vários até os possíveis motivos do ódio demonstrado a um governo que, no fim das contas, fez tão pouco para enfrentar os interesses dominantes. Um ódio atávico ao petismo, preconceito de classe, sentimento da elite paulista de que havia sido desalojada das posições de poder, posições que lhe cabiam por direito divino, e também ao entendimento de que qualquer melhoria nas condições de vida dos miseráveis, ainda que pequena, colocava em risco os seus privilégios. Mas, seja como for, as campanhas de 2006, 2010 e 2014 foram um crescendo de engajamento eleitoral aberto, a tal ponto que hoje, quando vivemos em interminável terceiro turno da eleição do ano passado, parece que estamos de novo em 1989. E assim, a mervalização do noticiário fez com que a revista Beija, que no passado recente parecia destoar do padrão de envolvimento político mais cauteloso, padrão adotado pela maior parte da mídia, passasse de exceção à regra. E os míticos valores da imparcialidade e da objetividade, valores que o jornalismo costumeiramente impunha como uma forma de afirmar o seu poder de dizer ao mundo, foram alegremente julgados na lata do lixo. Em seu lugar, espera-se então que o público encontre no noticiário o espelho de seus próprios preconceitos. E por isso é que o controle da informação é um dos principais gargalos da democracia no Brasil. Porque existe um pequeno pluralismo, é verdade, de algumas publicações até alinhadas ao governo petista, e ainda menos veículos posicionados à esquerda. mas ela é muito insuficiente. Então a mídia, ela possui uma influência política porque forma um sistema capaz de impor a sua agenda ao público. E esse sistema exclui as vozes dissonantes. E com isso a Veja, a Folha, o Estadão e a Rede Globo se pautuam mutuamente, né? Mas as matérias publicadas em Carta Capital ou no Caros Amigos tendem a ser ignoradas por elas. Então esse desafio precisa ser enfrentado para gerar realmente uma democracia verdadeira. Sobre a liberdade de expressão e democratização da comunicação, realmente o que está em questão aqui é o valor da liberdade de expressão. Porque para as empresas de comunicação e seus aliados, a liberdade de expressão ela deve ser entendida, sobretudo, como um direito individual. Eu posso falar o que quero, como quero, usando os meios que tiverem ao meu alcance. Se eu tenho acesso à televisão, jornal, rádio e revista, falarei a uma multidão de pessoas. Se não tenho, paciência. Então a liberdade de expressão, assim, é o estado da natureza do Hobbesiano, em que ganham os mais fortes. É o que está por trás da reação ao próprio projeto do direito de resposta. Mas é possível ver que a liberdade de expressão é também, e de maneira central, realmente um direito coletivo. E nós precisamos fazer dela para que o público tenha acesso a um debate político plural, com ideias, com valores, com perspectivas sociais e propostas também que possam ser divergentes. E essa sempre foi, na verdade, por sinal até, a compreensão dos defensores liberais clássicos da liberdade de expressão. Posso citar aqui o John Stuart Mill, ou então também o John Milton. Então, no contexto da época, a preocupação deles era impedir a censura estatal. Mas acontece que o controle dos recursos de comunicação nas mãos de uns poucos agentes privados acaba por causar o mesmo resultado de abafamento da discussão e de silenciamento das vozes divergentes. No caso brasileiro, o mercado de mídia, realmente, como todos sabemos, é extremamente concentrado. Umas poucas famílias detêm o controle das grandes redes de televisão e de rádio, também dos principais jornais, das principais revistas e dos portais de notícias, inclusive na internet. Então, graças à ausência de restrições à propriedade cruzada, quem liga a TV, ouve rádio, lê jornal e lê revista, pode estar recebendo informações que partem de uma única fonte. E estes pontos, com poucos conglomerados de comunicação, além do mais também, possuem em geral visões do mundo, valores e interesses em comum, e a competição mercantil entre eles raras vezes acaba por abrir espaço para a pluralidade de ideias. Então esta convergência está evidente no próprio debate sobre a democratização da comunicação. Porque as propostas inventadas antes pelo governo Lula e depois até pelo governo Dilma Rousseff para mudar o quadro da mídia no país, ainda que tímidas e insuficientes, foram atacadas sem trégua. Foram atacadas como tentativas de impor censura e também de monopólio estatal da informação. Então, o que os donos da mídia veem ameaçada é a sua capacidade de dominar o discurso público, a sua liberdade de expressão entendida como o direito de falarem sozinhos. Então, mas há quem argumente realmente que o problema está resolvido pelas novas tecnologias. Porque se uns têm emissoras de televisão ou de rádios, outros podem criar blogs na internet. Aqueles que lutam pela democratização da comunicação estão, então, uma guerra atrasados, como disse certa vez um colunista da Folha de São Paulo. Só que quando a própria Folha tenta convencer o mercado publicitário de que não vale a pena mudar para as novas mídias, não escasseiam reportagens para mostrar como o caleidoscópio de vozes do ciberespaço permanece dependente das informações oriundas dos veículos tradicionais. Então, continua assim, então, sendo necessário regular a grande mídia para que ela se torne mais compatível com o debate democrático, um debate mais ampliado. É necessário absolutamente garantir o direito de resposta para que se possa coibir e corrigir abusos. Mas também não basta. É necessário adotar medidas que combatam a concentração da propriedade da mídia, uma vez que a competição ampliada gera potencialmente aberturas para novas perspectivas. Mas também não basta. É necessário fortalecer o jornalismo público, que deve ser tornado o guardião dos valores profissionais protegidos da influência tanto do mercado quanto do Estado. Mas ainda não basta. É necessário também estimular a mídia dos grupos sociais minoritários, garantindo que mais segmentos ganhem voz no debate, inclusive com financiamento público para a sua produção, como ocorre em países do norte da Europa. Então, em conjunto, tais medidas, elas projetam uma verdadeira liberdade de expressão, emancipada do poder econômico e realmente capaz de servir ao aprimoramento da democracia. Mas a verdade, amigos ouvintes, é que a mídia escrita vem tendo o seu público reduzido e a internet o seu público aumentado. No entanto, a televisão ainda continua sendo a escola do povão e não quer concorrência com a educação. E com tudo isso, nós chegamos aonde? Falando em finanças internacionais. A crise de 1999, que também persistir, está por aí. Né? Vestiu outra parda, né? A de 2007. Né? Mas é igual, não tem muita diferenciação. E é sobre isso que nós iremos falar, então, no próximo bloco. Fiquem por aí, mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência. Esqueci, a culpa é da Dilma. Fiquem por aí, a gente volta já.
Eu moro numa comunidade carente, lá ninguém liga pra gente. Nós vivemos muito mal, mas esse ano nós estamos reunidos. Se algum candidato atrevido for fazer promessa, vai levar um pau. Eu moro numa comunidade carente, lá ninguém liga pra gente. Nós vivemos muito mal, mas esse ano nós estamos reunidos. Se algum candidato atrevido for fazer promessa, vai levar um pau. Vai levar um pau pra deixar de caô, ser mais solidário. Nós somos carentes, não somos otários. Pra ouvir blá 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 em cada eleição, nós já preparamos vara de marmelo e arame farpado. Se for camarão, para dar um safado que for pedir voto na jurisdição. É que a galera já não tem mais saco pra durar pilantra. Estamos com eles até a garganta. Aguarde pra ver a nossa reação. Mas eu moro, lá ninguém liga pra gente. Nós vivemos muito mal, mas esse ano nós estamos reunidos. Se algum candidato atrevido for fazer promessa, vai levar um pau. Vai levar um pau pra deixar de caô, ser mais solidário. Nós somos carentes, não somos otários. Pra ouvir blá 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 em cada eleição, nós já preparamos vara de marmelo e arame farpado. Se for camarão, para dar um safado que for pedir voto na jurisdição. É que a galera já não tem mais saco pra aturar pilantra. Estamos com eles até a garganta. Aguarde pra ver a nossa reação. Vai passar um sufoco. É, não adianta gritar mamãe não, o bicho vai pegar.
De volta então com o nosso programa, esse Zeca Pagodinho barato. Voltando com o nosso programa Política e Cidadania, vamos lá então falar um pouco sobre essas crises. Então, apesar da sua natureza variada, quando encarados como todos os mecanismos que atuaram nas finanças internacionais em 2015, eles foram tão significativos que poderiam alterar toda a arquitetura do sistema financeiro global para 2016. E é improvável que haja realmente um longo período de transição pela frente. Porque, amigos ouvintes, as probabilidades elas são de que a transformação financeira global ela acontecerá mais rapidamente e dramaticamente do que possamos imaginar. Estes dias que estão se passando por aí recordam muito as décadas de 1930 e 1940 que antes eu lhes falei. Naquele tempo, amigos ouvintes, a crise económica global ela disparou vários eventos, tais como a desintegração económica e financeira do mundo, a fragmentação do sistema financeiro global em zonas e blocos de divisas e também a erosão do comércio global e de outros laços económicos internacionais. Quanto à desintegração monetária e financeira, ela só foi travada no verão de 1944, na Conferência Internacional de Bretton Woods, onde foi tomada a decisão de se estabelecer, então, um sistema monetário global baseado no ouro e no dólar americano. Com isto, a comutação do sistema monetário e financeiro global para este novo modo acabou exigindo um ciclo de 15 anos de trabalhos a partir do início da crise em outubro de 1929. E mesmo após até a conferência de Bretton Woods, passaram-se pelo menos outros 5 anos antes do novo sistema ele estar operacional. E na generalidade, o ciclo da transição para mudar o sistema do seu antigo estado para o novo leva cerca, como vos falei, de 2 décadas, no mínimo 15 anos. Então, retornaremos agora rapidamente à nossa era. O ponto de partida da transição do sistema financeiro global para o seu novo papel, ele pode ser datado de 2007. 2007 foi o ano quando começou a crise financeira global e quase 9 anos se passaram então desde então. Assim, o comércio da nova era da finança global, ele pode ser visto como o ponto no qual o processo de globalização financeira chegou ao fim. E já não era mais possível entender a Torre Babel da dívida global ainda mais além. Começou então aí um retrocesso. Um retrocesso que assumiu a forma de uma crise. E multidões de dívidas excessivas arderam nas suas chamas. A partir então da onda da crise financeira 2007-2009, ela acabou por levar a significativa desintegração financeira à escala mundial. Mas, a julgar pelas estatísticas do Fundo Monetário Internacional, do Banco de Pagamentos Internacionais, o BI, e também de outras instituições internacionais, acabou por se assistir a níveis mais altos de trading nos mercados financeiros global em 2015 do que propriamente em 2007. Então, de acordo com as avaliações da famosa consultoria McKinsey & Co., a dívida no princípio de 2015 também ultrapassava os seus níveis anteriores à crise, à escala mundial, bem como também em países individuais e além de grupos de países. E assim, a McKinsey & Co. identificou 3 epicentros potenciais na segunda onda da crise financeira global: os Estados Unidos, a União Europeia e a China. Então, o mundo está angustiadamente à espera de um tsunami financeiro que se torna quase que iminente. E sinais preocupantes emergiram em agosto na China, onde os índices do mercado de ações começaram a cair drasticamente. E com isso, responsáveis chineses, eles tiveram êxito ao travar os desenvolvimentos destrutivos, primeiramente através de ações administrativas diretas. Mas, a verdade é que a bolha no mercado de ações chinês acabou não desaparecendo e as bolhas nos mercados financeiros continuaram a se expandir em 2015, seja nos Estados Unidos, bem como também na União Europeia. Então, esta é a primeira vez em que o mundo da finança global ele é confrontado com bolhas que crescem durante tanto tempo. E isto pode ser explicado pelo facto de as tipografias dos bancos centrais elas terem estado a trabalhar mais energicamente do que nunca. Mais ainda, o Federal Reserve, o Banco Central Europeu, além de outros bancos centrais do mundo industrializado, eles têm mantido suas taxas de juros próximas do zero. Então, esta espécie de dinheiro gratuito, ele não estava disponível, mesmo no auge da crise económica da década de 1930. Com isso, muitos peritos também previram outras agitações para o ano passado, incluindo o colapso do sistema baseado no dólar, a destruição plena ou parcial da eurozona, ou seja, a saída de um certo número de países da área do euro, além de um incumprimento total na Ucrânia, a paralisia também do Fundo Monetário Internacional, a dissolução do G20, etc. Então, a maior parte destas previsões acabou não se verificando em 2015. Mas nenhuma delas foi abandonada. Elas simplesmente foram estendidas para 2016. Permita-me até o ouvinte caracterizar resumidamente o que sinto serem os ventos mais importantes da vida financeira internacional em 2015. O fim do London Gold Fix, em 20 de março, o qual existiria intermitentemente desde 1919, e a transição para um novo sistema de determinação de preço do ouro. este evento ainda não teve um impacto muito significativo sobre os preços do ouro, mas os seus efeitos serão sentidos no futuro. Depois temos um anúncio pela Grécia de que estava a incumprir suas obrigações para com o Fundo Monetário Internacional. Acabou não efetuando seu pagamento programado de aproximadamente 300 milhões de euros. E em julho de 2015, a Grécia incumpriu mais uma vez e o fundo não recebeu cerca de 1,5 milhão de euros que haviam sido notificados para reembolso da dívida. Depois, em agosto, após negociações entre o governo grego e os três grandes credores, ou seja, o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia e o Fundo Monetário Internacional, foi alcançado então aí um acordo para providenciar à Grécia um terceiro pacote de salvamento externo no valor de 85,5 mil milhões de euros. E àquela época será distribuído ao longo de 3 anos aquele pacote, assumindo que a Grécia não se desviará de qualquer forma do seu programa de austeridade, de reformas e de privatização de ativos do Estado, totalizando aí mais ou menos 6 mil e 200 milhões de euros. Pois vem a criação do Asia Infrastructure Investment Bank, o AIIB. A China encabeçou o projeto e é o seu maior acionista. A primeira fase de sua criação terminou na primavera de 2015 e um total de aproximadamente 60 países acabou aderindo ao banco. Então vale a pena notar que 20 desses países estão fora da Ásia, inclusive do Portugal, o Reino Unido e alguns outros grandes países europeus. Então, na realidade, o AIIB não é uma organização regional, mas sim uma organização global. E o banco deverá começar as suas operações já neste ano de 2016. Depois temos o Yuan da China, que acabou por adquirir o status de uma divisa oficial de reserva. Aquela decisão foi tomada pelo Fundo, essa decisão inclusive foi tomada pelo Fundo Monetário Internacional em 30 de novembro de 2015, passado. E o Yuan acabou por se tornar a quinta divisa oficial de reserva, juntando-se ao dólar americano, ao euro e também ao yen japonês, além da libra britânica. Então é notável que, com base no peso estabelecido, né, o yuan tenha sido imediatamente classificado em terceiro lugar na cesta de divisas da reserva do Fundo Monetário Internacional, à frente do yen e também da libra esterlina. Depois nós temos a mudança de alguns dos princípios básicos do Fundo Monetário Internacional. E com isso, a decisão de 8 de dezembro passado permitiu ao fundo financiar países que não cumprem suas obrigações para com os credores oficiais soberanos. E com isso, a decisão do fundo ela foi programada no tempo de modo a coincidir com o iminente reembolso em 20 de dezembro do ano passado da dívida da Ucrânia à Rússia. Por um lado, a decisão do fundo encorajou a Ucrânia a não cumprir suas obrigações para com a Rússia. Mas, por outro lado, ela também estilhaçou preceitos com décadas de antiguidade que orientavam o trabalho das finanças globais. Também podemos citar aqui o anúncio em 18 de dezembro por responsáveis em Kiev de uma moratória sobre o reembolso do empréstimo de 3 mil milhões à Rússia. E para todas as finalidades e propósitos, isto significa o quê? Um incumprimento completo por parte da Ucrânia. E de crer que até no início deste ano a notícia do incumprimento da Ucrânia provavelmente acabará explodindo nas mídias globais. Depois temos também a aprovação pelo Congresso dos Estados Unidos do orçamento para o próximo ano fiscal. E aí Washington aprovou um pacote de gastos que inclui uma cláusula importante, né, concordando com reformas do Fundo Monetário Internacional, a revisão das cotas de capital e também das ações com direito a voto assinadas pelos seus membros, bem como a duplicação do capital do fundo. Isso foi realmente um evento significativo. E foi um evento significativo, uma vez que a decisão aprovada de reformar o fundo remontava a 2010, mas fora bloqueada pelos Estados Unidos durante 5 anos. Também em 17 de dezembro, o administrador do Fundo Monetário Internacional, a Christine Lagarde, ela foi intimada a comparecer perante um tribunal francês. E foi intimada a comparecer lá porque ela é suspeita de abusar de sua participação oficial quando atuava como Ministra das Finanças no governo do Presidente Nicolas Sarkozy. Então, esta diligência contra Christine Lagarde parece como uma pressão psicológica contra a mais alta responsável do fundo, a fim de fazer do FMI uma ferramenta mais obediente nas mãos de Washington. Minha lista de eventos, realmente, como vocês podem ver, ela é bastante variada. Muito embora até muitos deles atualmente possam parecer não muito significativos. Por exemplo, a eliminação do famoso London Gold Fix, exteriormente, isso até parece mesmo como um enfraquecimento do papel do ouro na finança internacional. Entretanto, trata-se simplesmente da reorganização do sistema de administração do mercado global do metal amarelo sob os auspícios da mesma família. De quem? Dos Rothschild. Então, a grande luta por influência no mundo da finança internacional acabará por se desenvolver entre Washington, a qual está a tentar salvar o sistema dólar, e Pequim, a qual está tentando afastar bancos e corporações americanas para fora dos mercados financeiros globais. Também alguns políticos veem nessa confrontação como que um conflito entre os dois maiores clãs dos mestres da moeda, os Rockefeller, os quais utilizam o poder estatal dos Estados Unidos da América, e os Rothschilds, os quais procuram estabelecer controle sobre a China. Então, retornando às mudanças potenciais no sistema monetário e financeiro global, eu não posso descartar também a fragmentação de um sistema unificado em zonas e blocos separados, né, o que foi exatamente o que aconteceu, né, no fim da década de 30, na véspera da Segunda Guerra Mundial. Porque naquele tempo, meus ouvintes, os nossos comerciais e econômicos dentro das zonas e blocos eles eram mantidos com a ajuda das vias dos Estados subsaarianos, né, a libra esterlina britânica, o franco francês e o dólar americano, etc. Então, o comércio entre os blocos ele caiu, e caiu numa proporção enorme, né? E os laços interblocos eram baseados no escambo, contas de compensação e ouro. Então, a segunda onda da crise financeira global, ela acabará infligindo apenas um dano mínimo aos países que forem incapazes de navegar no caos financeiro global e de proteger as suas economias, né, utilizando tarifas aduaneiras e a restrição a movimentos transfronteiriços de capitais, obrigando-se então por trás das muralhas de seus blocos econômicos, financeiros e monetários. E aí, amigos ouvintes, a importância do Unasul e do Mercosul, né, se falando em América Latina, tão combatidos pelos yankees americanos. As realmente, amigos, como eu falei hoje na minha interação no pai, hoje eu estava um pouco até meio irônico, né? Felizes são os ignorantes porque não sofrem. Então a gente tem que ficar por dentro das coisas, não se apavorar, né? Mas realmente muitas novidades devem surgir durante este ano de Deus, né, de 2016. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Política e Cidadania. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês pela atenção e também pela audiência. Boa noite, uma ótima semana e muito obrigado pela audiência mais uma vez, e até a próxima quarta-feira com mais um programa Política e Cidadania.
deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor. Melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando. Oh, 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 oh. Dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre.
Pra ser.